O UEL FM apresenta Esporte Total Londrina. O esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.
Olá, ouvinte. Boa tarde. Aqui quem fala é o Henrique Prainha. Está começando mais um Esporte Total Londrina. E eu estou acompanhado do meu amigo aqui, Alessandro Pires. Tudo bem com você, Alessandro?
Boa tarde, Henrique Praia. Tudo bem? Boa tarde, ouvinte. Tudo ótimo, graças a Deus.
Que bom. Hoje temos muita informação, temos alguns temas muito aleatórios e, ao mesmo tempo, interessantes para vocês, ouvintes aqui da cidade de Londrina, pois tivemos muita coisa boa. Bom, Alê, já vou começando aqui de uma maneira bem mais prática, rápida. Você sabia que agora, no domingo de manhã, houve o Campeonato Paranaense da Caixa de Atletismo Sub-20?
Sabia, praia. Foi um evento muito gostoso de se assistir. Foi sábado e domingo, 59º Campeonato Paranaense Caixa de Atletismo Sub-20. Nós estivemos aqui na UEL, né? Foi nas dependências da UEL. Um esporte, atletismo, foi uma... Para mim, que eu nunca acompanhei esse tipo de esporte, que eu gosto muito de assistir em Olimpíadas, foi um clima olímpico aqui na Vila de Atletismo da UEL. Então a gente acompanhava ali as pessoas praticando salto em altura, ao mesmo tempo salto à distância, salto em areia, corrida de 3 mil metros, com barreira. Foi um evento muito interessante de se assistir.
Que legal, hein, Alessandro? Olha, eu confesso que é uma coisa que eu pouco vivenciei. Geralmente as coisas que eu costumava ver como essas eram vistos nas Olimpíadas ali em si, mas que bom ter acesso a isso, ter acesso a essas informações, ter acesso a essas coisas. E como é que foi lá também, Alessandro, a questão das premiações? Você chegou a ver, acompanhar quem foi que conseguiu levar ali outro patamar ali no Campeonato Paranaense?
Ô, Praia, assisti sim. O que eu posso dizer é que a equipe de Campo Mourão, né, que já tinha ganho alguns outros campeonatos desse naipe, novamente entrou aí com tudo, uma boa equipe que eles trouxeram lá da cidade de Campo Mourão, ganhou o título geral com 436 pontos, no feminino somou 243 pontos, também sendo campeão. Mas eu destaco aí, Praia e ouvintes da UEL, alguns atletas que se destacaram e que a gente pode apostar no futuro, aí para um futuro olímpico, nas próximas Olimpíadas em 2028. Né? Nós temos aí um ouro com Pedro Henrique Machado, de Apucarana, um grande campeão em salto e altura. Johan Gabriel Brandino venceu a prova dos 400 metros com barreira, me impressionou muito esse garoto, e ganhou a medalha de prata nos 400 metros rasos. Além também de Madeleine Gomes, que ganhou 3 medalhas de prata na prova em salto e altura, salto e distância e 100 metros com barreira. Ou seja, uma multiatleta que está surgindo aí no esporte nacional, um orgulho do Paraná. A gente vai acompanhar, gostei muito da atuação deles. Todos esses que eu estou falando são de Apucarana, nossa cidade vizinha aqui de Londrina. Nós tivemos também a medalha de bronze conquistada por Nathalie Ramos Monteiro no salto em altura, Andelise Vitória Pereira nos 3 mil metros com obstáculo, Gabriela Eduardo dos Santos Souza nos 1.500 metros rasos. Eu estou destacando essas atletas, mas tivemos outros atletas, inclusive de Londrina, que foram campeões. Eu só gostaria de parabenizar a todos, né, que estão nos ouvindo, que participaram dessa prova. Foi um momento muito gostoso de assistir no sábado e no domingo aqui na UEL, ao 59º Campeonato Paranaense de Atletismo Sub-20.
E é isso aí. Pessoal, vocês aí que estão acompanhando a gente, vocês têm acesso aos poucos a tudo isso. Tudo é questão de ver a informação, tudo é questão de estar nos acompanhando para nós podermos informar vocês sobre todos esses eventos em si, para vocês poderem acompanhar. Daí podem sair grandes medalhistas olímpicos, daí podem sair grandes pessoas também, que é o intuito também principal quando se trata de um jovem ali começando a sua carreira. E eu confesso estar bem orgulhoso, porque o nosso estado está sendo bem representado por grandes atletas e também mostrando para jovens ainda mais jovens, de seus 10, 11 anos, que eles podem sonhar também em poder um dia estar num pódio, poder um dia estar podendo participar de um campeonato de um alto escalão como esse, não é não, Alê?
Isso, um campeonato de alto rendimento, né? Atletas de alto rendimento, porque não é fácil participar. Por exemplo, a gente deu aqui nome de atletas que ganharam em 3 modalidades diferentes. Imagina o físico que esse atleta tem antes dos 20 anos de idade. Só lembrando, Quem quiser acompanhar os resultados oficiais lá no site da Federação Paranense de Atletismo, eles não soltaram ainda os vencedores totais, né? Isso que nós estamos dando é que as delegações estão informando para a gente. Mais tarde, provavelmente, eles já vão estar divulgando lá, o pessoal pode acompanhar e a gente vai trazendo também aqui para o pessoal da UEL para acompanhar os grandes destaques dessa competição.
É isso aí, vai um abraço a todos, um abraço pro pessoal de Campo Mourão, um abraço para Apucarana também, que tem aqui pertinho da gente. E seguimos firme, gente. Tô com orgulho de vocês e bora seguir para a próxima informação. E puxando então pro segundo já tema, nós no sábado agora, à tarde, logo depois do almoço, você sabia, Alessandro, também que teve o exame de Kendo em Londrina, onde tiveram vários atletas ali tendo suas graduações de suas respectivas academias?
Sabia, cara. Aliás, não sabíamos, né? A gente apareceu lá no Moringão, tava tendo esse grande evento, muito interessante. A gente foi pesquisar, conversamos com Edson Koguchi, que nos recebeu muito bem.
Um abraço, Edson.
E nos explicou o que estava acontecendo ali naquele ambiente. O Kendo, para os ouvintes da UEL conhecer, que eu também fiquei fascinado, arte marcial japonesa moderna, derivada das técnicas de combate dos antigos samurais. O nome da luta significa caminho da espada. Vem da origem do Japão, numa cultura japonesa muito milenar, né? E eles tinham esse combate dos samurais antigo, e hoje eles praticam aqui em Londrina também.
Bom, para quem não conhece tanto ali assim, essa arte em si, ela é baseada nos atletas em suas batalhas, utilizando uma espécie de espada, mas são feitas de bambu, onde essas espadas, eles praticam de uma forma como se fossem duelos, onde é avaliado desde sua performance até mesmo o seu modo de gritar, o seu modo de se posicionar, pois o Kendo ele tem aquela questão de todo o cálculo de simetria, todo o cálculo de perfeccionismo que essa arte apresenta. Por isso que eles são bem treinados, eles são bem disciplinados para poder, quando estiver em uma apresentação ou até em uma batalha, poder praticar da melhor forma possível.
E ele parece muito com a esgrima, né, Praia? A gente estava lá conversando com o Edson Koguchi, um dos professores da academia aqui de Londrina, ele nos explicou e essa foi uma indagação que a gente fez para eles, né? Parece uma esgrima e ele falou, realmente, é uma esgrima japonesa. E aí você falou bem sobre a graduação, eles fazem a graduação através dos movimentos, dos golpes, um pouco diferente da esgrima, do grito que eles chamam de kiai, os gritos que eles fazem, também é avaliado por uma banca de 3 juízes, e eles não têm faixa como em outras lutas, por exemplo, como o karatê, não tem troca de faixa, da amarela para, né, aquela sequência que os karatecas da Rádio UEL que estão ouvindo sabem muito bem. Os judocas também, que a gente tem a troca de faixa. No Kendo, não tem esse tipo de troca de faixa. Um esporte muito interessante. Ficamos de conhecer a academia do professor Edson Koguchi, uma figura muito simpática que nos atendeu lá no Moringão. Vamos ainda acompanhar e alguns campeonatos a gente vai estar divulgando aqui para o ouvinte da UEL também estar acompanhando. É um esporte muito interessante. Nós gostamos de conhecer e a gente quer passar para você ouvinte também, para você acompanhar também.
É isso aí, gente. E você que tem aqui uma modalidade de esporte que quer ser apresentada, quer ser falada ou até mostrada ali para o pessoal para poder descobrir melhor essa arte e modalidade, passe para a gente. Nós temos o Instagram, que é o Esporte Total Londrina, que vocês podem estar entrando em contato conosco. Já digo para vocês que é uma página nova, mas com o intuito de poder buscar e ao mesmo tempo apresentar para vocês muito mais coisas. Também falo para vocês entrarem em contato sempre que vocês quiserem com a gente. Quanto a isso, nós vamos estar passando para vocês as informações, os dias certos de transmissões, de gravações, para poder estar acompanhando vocês. Todo convite é bem-vindo, todo comentário também é bem-vindo, nós podemos passar o seu comentário aqui.
E o esporte de Londrina é muito rico, né, Praia? A gente estava indo para o jogo do City London no sábado, semifinal, que a gente vai comentar daqui a pouco. Paramos ali no Moringão e conhecemos esse esporte maravilhoso, Kendo, da cultura japonesa. Sou fã da cultura japonesa, sempre fui fã.
Sim, parabéns a eles. Assim também, como no mesmo dia, estava rolando outros campeonatos, desde treinamento da equipe que corre com carros de controle remoto, quanto também campeonato de kart, como também o do Drift, que logo mais também iremos falar com vocês. Bom...
Ô Praia, terceiro tema de hoje, a gente vai falar sobre o time de Londrina de vôlei, que me enche de orgulho também, sou muito fã do vôlei. O time de vôlei, ele conseguiu 3 contratações impactantes, ao meu ver, nessa semana, e a gente queria formar para você também, assim como nós, ficar empolgado com esse time que, da Superliga Feminina, que começa em outubro. Nós estamos em junho, então vamos acompanhar. O time está sendo montado, vai ser um bom time para o começo da Superliga Feminina em outubro.
É isso aí. Bom, e as contratações foram da Kira Holt, uma ponteira norte-americana de 31 anos. Ela foi campeã nacional pelo Benfica agora na temporada passada, entre 2025 e 2026. E na temporada 2025 e 2026, os dados dela mais recentes são incríveis. Foram 29 jogos disputados, 410 pontos marcados, 279 pontos da Liga Portuguesa, terceira maior pontuadora da fase regular da Liga Sol Verde Feminina, características do jogo, né, que a Kira tem. Ela atua como ponteira e se destaca por alto volume de ataques, potência no saque, boa participação de bloqueio, regularidade na pontuação ao longo das temporadas. E, bom, é um ótimo destaque, né? E qual é a outra contratação, Alê?
Carol Grossi, ponteira, jogadora de 23 anos, também foi contratada, né? A Carol, ela passou pelas categorias de base de clubes paulistas, Barueri, Pinheiros, grande clube lá de São Paulo. No Pinheiros, ela se destacou nas categorias de formação, e foi eleita a melhor jogadora do final do Campeonato Paulista Sub-21, marcando incríveis 25 pontos na decisão. Ela também foi bronze pela seleção de base, né, no Campeonato Sul-Americano Sub-18 em 2018, no Campeonato Mundial Sub-19 em 2019, jogou no Fluminense, na seleção universitária, é uma grande jogadora que vai ajudar muito, tá? Entre as características da Carol Grossi, ela atua como ponteira e também como oposta, tem destaque no ataque pela altura e alcance, e foi frequentemente convocada para a seleção de base. Então é uma jogadora que vem com um currículo grande, apesar da idade, 23 anos, vai ajudar muito o time do Sancor Londrina nessa Superliga.
E a próxima contratação e última que o Londrina chegou a fazer foi da Rebeca Camille, a central de 1,98m, com 22 anos de carreira. Ela é formada nas categorias de base do Minas Tênis Clube e integrou o elenco adulto da Gerdau Minas, um dos clubes mais tradicionais do voleibol brasileiro. Em 2025, ela se transferiu para o Tijuca Tênis Clube em busca de mais espaço e protagonismo na Superliga Feminina. As principais conquistas que ela teve, entre os títulos e resultados importantes da carreira, estão campeã brasileira de seleções, campeã da Superliga C, campeã sul-americana de clubes, bicampeã da Superliga, campeã da Copa do Brasil, bicampeã da Supercopa, campeã mineira, e além de tudo isso, ela... além dos destaques que ela é da quadra, né, a Rebeca ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar como é a rotina de uma mulher de 1,98m de altura. Um vídeo dela até viralizou em comentar situações do dia a dia, como ser praticamente da altura de porta, se chamar atenção por onde passa. As características técnicas que ela tem por atuar como central de quase 2 metros de altura, os principais pontos são o bloqueio, com certeza, ela faz um bloqueio impressionante, o ataque de meio de rede, alcance ofensivo e defensivo, e também a presença física junto à rede. Pessoal, referente a essas 3 contratações, o Londrina está se equiparando ainda mais ainda com as grandes equipes agora, está buscando reforçar bem o time, e esse é o caminho certo. Esse é o caminho que nós gostaríamos de ver o time da cidade conseguir, pois essas atletas vão enriquecer ainda mais o nosso clube, e também temos atletas aqui de alto nível que, somando com elas, vão fazer o nosso time, a nossa cidade, elevar muito mais além ali o seu patamar.
E vale lembrar que o ginásio do Moringão já está pronto para receber a Superliga Feminina. A gente estava lá também no sábado acompanhando o Kendo e a gente viu que o ginásio já está já com as características de voleibol para a Superliga Feminina. Está muito lindo. Então vai ser uma atmosfera gostosa. A gente convida a todos a acompanhar. A gente vai dar os jogos aqui que vai rolar, os jogos da Superliga Feminina que se inicia em outubro. E a gente vai acompanhar as meninas de Londrina. Quem sabe aí um playoffs, trazer times grandes aqui para a cidade ia ser maravilhoso.
Mais do que isso. Eu sonho mais além. Eu já sonho com a taça, já sonho com a classificação para a competição internacional. Porque a cidade merece. A cidade merece muito isso. Nós temos aqui uma população, se você somar toda a região, de mais de 1,5 milhão de habitantes. Entre as cidades vizinhas aqui, por diversos momentos e locais, eles criam projetos de vôlei. E eles têm várias crianças ali que estão, às vezes, saindo do mundo das drogas, às vezes, saindo do mundo da bagunça na rua ali como um todo, e ver elas ali como referência agora, um time forte, de verdade, para poder representar elas, é mais uma chance de fazer essas pessoas se desenvolver ainda mais. Né não, Ale?
É isso mesmo. Praia, falando em time novo, City London, semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20, aconteceu no Estádio do Café, no sábado também, às 15h. O time já tinha perdido o primeiro jogo por 5-2, do Patriotas. Tinha uma escada enorme para subir, para tentar reverter esse placar. O time foi brioso, jogou bem, mas o Patriotas veio bem postado e não conseguimos reverter essa vantagem. Mas o que fica para nós aqui, torcedores de Londrina? O orgulho de um time novo estar participando de uma semifinal de um campeonato de base super importante. A gente já tinha dado no último programa que o Campeonato Paranaense Sub-20, a Federação Paranaense, ela investe muito nas categorias de base aqui do estado do Paraná. E a gente fica orgulhoso que um time de Londrina tenha chegado a esse patamar, entre os 4 melhores times do Campeonato Paranaense Sub-20. Estivemos lá, né? Conversamos com alguns jogadores, assistimos o jogo. Bom, não deu, mas a gente fica orgulhoso, né, Praia?
É isso aí, vai até um abraço ao Douglas Rodrigues, que nos recebeu muito bem, que é o presidente do time do London City.
Inclusive nos convidou para conhecer a estrutura, a gente vai lá conhecer e vai trazer mais informações pro ouvinte.
É isso aí. E bom, gente, esse campeonato é o segundo campeonato que os meninos disputam. No primeiro ano eles lutaram para não cair, aconteceu no ano passado, e já nesse ano eles conseguiram estruturar o time, treinar bem, com praticamente toda a equipe que estava no ano passado, conseguiram reformular bem a equipe para poder jogar esse campeonato. E eles já chegaram numa semifinal de um paranaense. Pessoal, teve aproximadamente 350 pessoas assistindo, talvez... vai um chamado para vocês, para os próximos campeonatos, seguirem as páginas deles para poder assistir. O jogo foi de entrada franca, então era uma chance de vocês conhecer e criar identificação com esse novo clube, que é um novo clube começando na cidade, que às vezes pode trazer muita alegria para nós. Aqui eu já também vou fazendo um chamado, pois eu fiz uma entrevista lá com o nosso goleiro Léo, o goleiro que representou o City London nessa campanha, onde infelizmente acabou não tendo resultado, mas também de certa forma ele fechou o gol, onde ele fez grandíssimas defesas nessa partida e também saiu inspirado para o próximo campeonato que está para começar agora em outubro, que vai ser o campeonato da terceira divisão do Paranaense.
Oi, boa tarde, tudo bem? Tô bem. A gente logicamente almejava coisas maiores, né? A gente sai desse jogo de hoje com um gostinho de que dava para ir um pouco a mais, mas satisfeito com a temporada e com a campanha do time e dos atletas.
Isso aí, meu querido. Também completando, confirmando, vocês têm mais compromisso para esse ano? Quais são os projetos para vocês? E o que você almeja, o seu sonho principal também como jogador?
Bom, agora a gente, depois da Copa, vai começar a terceira divisão do Paranaense. Eu não sei quem o Márcio vai usar. E logo após tem a Copa Sul, sub-20 de base. E o que eu almejo agora é, pelo menos nesse ano, ir para um time que jogue a Copinha.
Exatamente.
Tentar mais uma visibilidade maior, por ser até o último ano meu de sub-20, tentar essa visibilidade.
E aí vai um abraço para o Léo Nascimento, muito obrigado. Nós chegamos a fazer outras matérias também, mas devido a alguns sons em volta, acabou não tendo tanta força ali para poder apresentar para vocês. Mas vai um abraço também para o técnico Márcio Santos, para o jovem Ferrari também, que participou também desse campeonato. Foi um campeonato onde eles batalharam bastante, mostraram o seu brilho, honraram a cidade e ao mesmo tempo se apresentaram. A partir de agora acontecerá novas etapas, novas contratações e até vendas. Agora, recentemente, o City London acabou de fazer uma parceria com o Santos, onde eles pretendem fazer alguns empréstimos de atletas e ao mesmo tempo ceder alguns grandes atletas do seu clube para poder ir lá para a Vila Belmiro.
Maravilha, muito legal. Vamos destacar também então a campanha do City London lá na primeira fase, quarta melhor campanha da primeira fase, surpreendente, ficou em
do
cima,
estado, hein, gente?
Acima de times grandes, né? Tanto que se classificou para a próxima fase com a vantagem de jogar em casa, eliminou o Operário com 2 vitórias, e aí jogou com o Patriotas, um bom time também, parabéns à garotada dos Patriotas, que acabou perdendo esse jogo. Aliás, o primeiro jogo 5-2, o City London conseguiu um empate, perdendo por 2-0, conseguiu reanimar, mas aí o time do Patriotas foi superior e acabou ganhando. Como você bem disse, conversamos com o técnico Márcio Santos, uma grande figura, nos recebeu muito bem.
Um abraço, Márcio.
Isso. E aí ele, né, dentre as coisas, muitas coisas que ele nos disse, nos contou sobre a garotada, o orgulho que ele estava do time, ele pediu para a federação indicar o time, como ele tem a quarta melhor campanha, para a Copa São Paulo do ano que vem. Então seria interessante Seria muito interessante se a gente visse, no ano que vem, em janeiro, esse pequeno time, pequeno no tempo de vida, mais grande na campanha que fez no Paranaense Sub-20, disputando uma Copa São Paulo. Eu adoro a Copa São Paulo, né? Eu sou do estado de São Paulo, sempre acompanhei essa Copa desde a minha infância. Seria muito gostoso ver o City London disputando esse campeonato. A maior Copa de Futebol Júnior do mundo.
Exatamente, onde clubes do mundo inteiro estão tentando fazer participações, mas por méritos também, por qualidade, o City London poderia estar participando dessa competição. Aí vai também um apelo a todos os empresários, as pessoas que têm influência no futebol. Ajudem esse clube, pode ser mais um clube aqui da cidade podendo representar nós aqui. O City London é um clube que começou recentemente como projeto social e hoje está aí, ó, dando orgulho ao seu povo. A quem não conhece vai começar a ver a partir de agora e ver que é um clube organizado e que merece sim ser visto, ser abraçado e ser também bem tratado da forma que ele merece, né, não, Alessandro?
É isso aí. Parabéns ao Léo Nascimento, goleirão. Obrigado pela parceria aí, tamo junto. Você vai ter sucesso.
Exatamente. Semana passada acabou tendo a peneira também da Portuguesa, da Luzinha, onde eu entrei em contato com um dos técnicos do clube, que foi o Ricardinho. Um abraço para você, Ricardinho, que também, quando eu era mais novo, eu, por ser de Londrina, acabei sendo treinado por ele também, em uma das minhas passagens entre a Portuguesa, Futebol Alfa, que ficava lá no 5 Conjunto, onde hoje é o Sesc, e também na equipe de base do Londrina. Bom, o Ricardinho me passou, alegando que eles fizeram essa peneirada tanto para os meninos entre 2002 até 2006, onde eles iam montar novos campeonatos que iam ter agora, tanto da cidade quanto o Paranaense, e também está montando um clube agora, com jogadores da idade de profissional, para poder disputar a terceira divisão do Paranaense. Alessandro, você conhecia o Ricardinho, já tinha conversado ali com ele. O que você acha dessa parte em si, das contratações para poder montar um time competitivo para esse campeonato?
Eu conheci o Ricardinho no momento que a gente estava lá assistindo um jogo do Sub-17 e Sub-15 da Portuguesa Londrinense, uma figura muito simpática. Abraço, Ricardinho. A gente conversou muito, ele contou algumas histórias de quando ele era jogador, lá no nosso querido Juventus da Moca, em São Paulo, muito bacana. E eu fico muito feliz que a gente tenha esse projeto em Londrina para recrutar as criançadas, né, os adolescentes, para partir para um futebol profissional. E falamos também no programa passado sobre a tradição da Portuguesa Londrinense, a gente torce para que esse time saia da terceira divisão, faça uma boa campanha para subir para uma segunda no ano que vem no Paranaense. A gente ficaria muito feliz se isso acontecesse. Estamos torcendo, vamos acompanhar tanto a Portuguesa Londrinense como o City London, assim como o Cambé também na terceira divisão, que começa agora no segundo semestre.
E ele, ó, já vai também mais um motivo de comemoração aqui para a cidade. Tanto o Ricardinho quanto o Claudemir, que também é outro técnico da Portuguesa, que eles também têm os respectivos também clubes a mais, como o Claudemir também dá apoio ao clube do Polivalente. Pra quem não conhece, lá na Zona Oeste, tem um time chamado Polivalente, que é feito próximo da escola Polivalente, onde o Claudemir tem todo esse projeto ali em si. E, gente, assim, eles montaram um clube agora recente nos Jogos Citadinos que teve do estado, que foi em Apucarana. Esse campeonato teve times representantes de todas as cidades do Paraná. E o time do Londrina foi campeão. Foi campeão na categoria Sub-16. E eles conseguiram mostrar para a cidade, ou até mesmo para o estado, que tem meninos de muito valor aqui, gente. Tem meninos de qualidade.
Praia, e teve também um evento muito gostoso lá no autódromo, também no sábado. A gente estava lá no estádio ouvindo um barulho, tinha muita gente, né? A gente viu lá o trânsito, o pessoal acompanhando. A gente tem muitas informações para trazer também do Ultimate Drift que teve lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
É isso aí, Alessandro. Com a nossa correspondente externa, se possível até internacional, que é a Kel Javarra, né? Que o nome dela é Kellen, a gente chama ela de Kel por carinho ali, assim. A Kel Javarra, que é uma estudante de publicidade, mas ao mesmo tempo ela é uma ótima jornalista. Ela fez uma matéria com a piloto Valentina, onde elas falaram um pouco mais de como que foi a expectativa da Valentina para poder participar dessa competição.
Valentina, a nossa, ela tá representando nós mulheres aqui nas pistas. E eu quero saber, Valentina, de você, quais são as suas expectativas de hoje para o evento, para a corrida, o quanto se preparou para a vez de hoje?
Ah, minhas expectativas estão bem altas, tenho certeza que vai ser muito legal o dia de hoje, então acompanhe aí. Eu não consegui me preparar tanto para essa etapa, porque eu vim lá do Japão, cheguei semana passada, então foi aquela correria, mas Tentei algumas coisas no final de semana do carro aqui, tivesse problema com o carro, mas tudo bem, tudo é aprendizado, mas é isso.
Muito obrigada, viu, Valentina?
E é isso aí, gente. As meninas ali conseguiram representar todo o poder feminino aqui presente na cidade de Londrina. Esse campeonato ele foi no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo teve as suas baterias e tiveram diversos vencedores. Na etapa 5, nós tivemos os vencedores da categoria Rock, Nicolas Pandolfi, Marcelo Orita e Nathan Gomes, o pódio desses meninos que foram participantes dessa etapa. Na parte da categoria Master, o primeiro colocado foi o Márcio Cabeça, logo em seguida do Lúcio Turossi e em terceiro o Predador. Predador que é um cara extremamente simpático, eu já vi também grandes matérias dele, é um cara bem gente boa, gente. E na etapa da categoria Pro, Matheus Sartor foi o campeão, logo em seguida com Gabriel Pacheco e em terceiro o Lucas Kizzi.
Legal, Praia. Na etapa 6, nós tivemos também os vencedores na categoria Rock, o Nathan Gomes, o segundo colocado o Nicolas Pandolfi e o terceiro o Marcelo Orita. Na categoria Pro, Gabriel Pacheco foi o campeão, segundo Matheus Sartor e o terceiro Xerife Barion. E na etapa 6 da categoria Master, Lúcio Turossi, Marcelo Zalipa ficou em segundo e o Eder Haral ficou na terceira posição. Parabéns a todos os vencedores das etapas, das categorias respectivas. E parabéns a todos também que participaram dessa competição, que foi uma competição muito bacana. Eu vi vários vídeos, gostei muito. A gente não pôde estar lá por causa de outros compromissos, mas a nossa querida Kel estava lá, trouxe algumas riquíssimas informações para a gente. Um abraço, Kel. É isso aí, Prainha. Foi rico. Esse final de semana em Londrina foi rico de esporte.
Exatamente, Alessandro. Dentre todas essas coisas que apareceu, esses esportes que aconteceram, também teve outros ali. Talvez ali não tanto divulgados ali em si, mas nós aqui agora, como a rádio com o compromisso de poder passar para vocês essa transmissão, vai também o treinamento para o campeonato que tem de carro de controle remoto, onde os veículos também treinavam lá na frente do Estádio do Café. E mais uma etapa também do Paranaense de kart que teve. O time de kart treina ali todas as semanas, ali nos campeonatos, nos finais de semana. Quem quiser estar lá indo visitar, pode lá chegar. Dependendo do campeonato que for, é bom estar acompanhando nas redes sociais para vocês terem acesso a essas informações. E bom, com um final de semana desse incrível, maravilhoso, Alessandro, não dá para terminar de um jeito diferente agora, puxando pro nosso evento que tá para chegar, que começa agora na quinta-feira, que é a Copa do Mundo, não é mesmo, Alessandro?
Isso, Copa do Mundo, quinta-feira, o Brasil joga no sábado, muitos telões aí sendo instalados na cidade de Londrina.
E bom, vou estar finalizando aqui agora com um quadro que nós estamos fazendo, que vai ser o Minuto da Copa, onde eu vou falar dessa vez a história da Amarelinha. A Amarelinha que ela foi uma virada de chave na vida do brasileiro. A Amarelinha que ela começou uma nova história, que hoje é tradição e referência em todo o país. Viu? Você sabia que o brasileiro ele é famoso por ser supersticioso, não sabia, Lê?
Com certeza.
Bom, e devido a um trauma que teve em 1950, no Maracanã, para mais de 200 mil pessoas, numa partida entre Brasil e Uruguai, a partida terminada por 2-1, chamada Maracanazo. Já ouviu falar, Lê?
Sim, a derrota para o Uruguai era o jogo que, se o Brasil empatasse, seria campeão mundial. Abriu o placar no começo do jogo, né? Tava com o jogo dominado. E aí teve essa tragédia do Maracanã, tomando 2 gols do Uruguai. Uruguai, que foi bicampeão mundial, já tinha ganhado em 30 na primeira Copa, ganhou em 50, a quarta Copa do Mundo na época.
E bom, o Uruguai também bate o pé que eles ganharam as Olimpíadas, medalhas de ouro, antes até da Copa do Mundo ser definida. E eles falam que hoje a questão é da Copa do Mundo e tudo mais, que eles merecem ter títulos. Mas, enfim, voltando para a camisa amarela. A partir daí, a camisa branca, que antes era usada nessa época do Maracanazo, ela foi considerada azarada. Ela foi aposentada após aquela derrota. E em 1953, o jornal Correio do Amanhã, que ficava no Rio de Janeiro, criou um concurso para poder buscar uma nova identidade. Como é que se dizia mesmo? É um fardamento. E para essa seleção brasileira, representantes do país, designers assim, onde havia uma regra. Eles usavam a única regra que tinha para o designer fazer as camisas eram usar as cores da bandeira. E foi um sucesso. O público, a imprensa, esperavam um uniforme que trouxesse um novo espírito, que falasse e ao mesmo tempo que não afetasse mais aquele fracasso e não fizesse nem lembrar mais o fracasso. E foi assim, o torneio foi feito, foram mostrados os designs, muitas camisas lindas, muitas camisas também nada a ver, mas faz parte também de um concurso, e ele ocorreu no Brasil todo, e todo mundo queria saber quais seriam as novas cores do Brasil. E os designers também ficaram animados, pois era uma chance de ter seu trabalho marcado na história, história do esporte favorito do Brasil. Aí do nada surge um menino de 19 anos, lá em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, chamado Aldir Schley. E ele propôs um design com camisa amarela, calção azul e detalhes em verdes na camisa, unindo as quatro cores da bandeira, vencendo o concurso, tendo também o seu meião branco. O capitão Bellini, que foi campeão também na Copa do Mundo com o Brasil, foi um dos primeiros a falar que gostava da nova identidade, que logo virou um amuleto para o Brasil. Logo em seguida, esse uniforme ele foi originalmente estreado em 1954, só que com as cores conquistadas com o Pelé e companhia, virou o maior símbolo do nosso futebol, deixando o branco no passado por quase 70 anos. O Adir Garcia, ele foi um escritor, foi jornalista, tradutor, desenhista, professor universitário também brasileiro. Ele morreu em 15 de novembro de 2018, aos 84 anos, e deixou um legado para você, brasileiro, para você, torcedor de futebol. Que essa amarelinha é símbolo de respeito hoje. Ela jogou todo o seu azar para trás e ela mostrou para você que a seleção brasileira, quer seja de qualquer modalidade, tem que ser respeitada onde ela estiver.
E foi aí, então, inativada a camisa branca, né, a maldição da camisa branca, inaugurada a camisa amarela, e aí que nós ganhamos 5 Copas do Mundo, 58, 62, 70, 94 e 2002, e quem sabe agora em 2026, por que não conquistar a sexta estrelinha ali na camisa? Vai faltar camisa para tanta estrela, mas a gente fica feliz com isso. Vamos curtir essa Copa do Mundo, galera. Pessoal, é isso. Esse foi o nosso programa Esporte Total Londrina. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, Esporte Total Londrina. Mande sugestão de tema, a gente vai procurar vocês. Vamos mostrar teu esporte aqui na nossa programação. Praia, um abraço.
Um abraço, vamos, Alessandro. Um abraço a todos. Aprecie o esporte que temos na cidade. Aprecie também momentos com as suas famílias e seus amigos. Todo mundo ganha com isso, inclusive a nossa cidade.
É isso aí, pratique esportes.
O UFM apresentou Esporte Total Londrina. O esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.